Tá bom, estamos gravando já. Você me ouve bem, né, Tati?
Ouço sim.
Eu vou iniciar aqui, então vou compartilhar a tela. Já está aqui preparada já. Fala para mim se você enxerga legal. Primeiro slide.
Não, não veio nada.
Não.
Não.
Então vamos lá. Estou passando algumas coisas aqui. Se você começar a visualizar, você me
Não.
fala, tá? Nada?
Ok. Nada.
Não? Então eu vou sair do compartilhamento e vou fazer mais uma vez, tá?
Tá.
Você sabe que 20 minutos antes de entrar, eu fiz o teste com a equipe pedagógica do curso e estava tudo joia. Então, uma coisa simples aqui que eu já vou conseguir resolver, porque a gente tinha testado e estava tudo 100%. Então, vai ficar tranquilo que a gente já chega
Tranquilo.
lá. Só um minutinho. Eu vou de novo, então, aqui compartilhar. Fala para mim se você vê alguma coisa.
Não.
Você vê minha área de trabalho? Não, né?
Não, não vejo.
Não, então eu vou interromper o compartilhamento de novo. Você vê meu rosto?
Sim.
Sim, né? Vamos lá de novo. Compartilhar. Vou aqui no PowerPoint. Compartilhar PowerPoint. Ah, acho que eu já sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já sei o que que é. Já sei o que que é. Vamos lá. Vamos lá, está aqui o PowerPoint. Vamos mais uma vez, então. Plataforma Zoom. Cadê o meu PowerPoint? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar meu PowerPoint. Vou abrir ele novamente, tá? Vamos lá. Vamos lá. Estou abrindo o PowerPoint de novo, com tranquilidade. Vamos para o Zoom novamente. Tá ele aqui. Compartilhar. Aí você me diz.
Foi.
Foi, não foi?
Foi.
Aí eu vou colocar em tela grande, ver se você enxerga.
Enxergo.
Tá com a tela grande já e você vê meu rosto pequeno aqui no cantinho, né?
Isso.
Então tá bom, Tarsis. Joia. A gente vai começar. Tarsis, olha, eu costumo usar, sempre que eu estou dando aula assim online, eu costumo usar duas máquinas. Aí, se você me vir olhando aqui para o lado, é porque eu estou com a segunda máquina aqui aberta, que ela tem mais recurso para mim, tá?
Tá bom, sem
Porque a
problema.
gente, quando a gente está dando aula, aí a gente tem o slide, tem o nosso próprio rosto, tem o rosto da turma, né? E aí eu consigo ter mais recursos ao lado, então eu coloco dois laptops aí. Você me vê aqui à frente, mas eu estou usando uma referenciazinha, que é outro computador aqui ao lado, então às vezes eu não estou olhando para frente, estou olhando aqui para o lado, tá? É para eu ter as referências aqui na
Tranquilo.
aula e tudo mais. Então, Tarcísio, vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago Viana, acho que eu consegui colocar minha identificação aqui do lado no vídeo, né? Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Você fala de onde, Tarcísio?
São Paulo, capital.
São Paulo, capital, joia. Eu vou me apresentar. Eu sou biólogo por formação, tá? Sou mestre em biologia, doutor em biologia, ciências biológicas aqui no Rio de Janeiro, tá? Aí o mestrado foi
Certo.
na Universidade Estadual, e o doutorado foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui o fundão que a gente chama que é o UFRJ.
Certo.
E o doutorado foi especificamente no assunto de zooplâncton, que é o plâncton que habita especificamente os esgotos, né? As estações de esgoto. Eu sou do setor de saneamento. E aí eu trabalho há 13 anos na Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que é a SEDAI.
Ah,
E
certo.
aqui sou profissional de nível superior, analista da qualidade aqui. E aqui na SEDAI eu coordenei dois laboratórios de controle de qualidade de esgotos, aqui no bairro da Ilha do Governador e no bairro e na Barra da Tijuca. São laboratórios que eram ligados às estações de tratamento de esgoto dessas localidades, né, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, acho que no saneamento a SEDAI é uma grande empresa, uma ótima empresa para a gente ter boas experiências. Então, o setor de controle de qualidade de água, controle de qualidade de esgotos, esse controle de zooplâncton de estações de esgoto, controle de fitoplâncton e cianobactérias também da qualidade de águas, são boas experiências aqui que eu tive na empresa ao longo desses 13 anos. E eu queria, Otácio, que você falasse um pouco, você já falou que é de São Paulo, capital, um pouco da sua formação, um pouco da, eventualmente, empresa que você trabalha, o ramo que você trabalha, o que você tem atuado profissionalmente.
Bom, professor, minha formação técnica, eu sou técnico em químico, minha graduação na área de qualidade, né, gestão da qualidade. Aí eu fiz uma pós-graduação na área de qualidade e produtividade. Eu trabalho há 30 anos numa empresa que faz equipamentos em vidro para laboratório e eles têm um laboratório de calibração, que é
Bacana.
acreditado na parte de volume. Né? Eu faço também calibração na área de viscosidade, dimensional de peças e físico-química.
Bacana.
Também atuo como avaliador especialista para o Inmetro, né,
Bacana.
na área de volume e massa específica. Atuo na rede de São Paulo e na rede de Minas como avaliador. Na rede de São Paulo, como avaliador técnico, né, e especialista para a área de volume, viscosidade, dimensional. E na rede de Minas, como avaliador líder. E avaliador, atuei algumas vezes como avaliador técnico para avaliação deles lá dos laboratórios de ensaio que eles fazem lá em Minas aceita, né, que a rede homologue os laboratórios de ensaio, né, diferente de São Paulo. Então eu atuo lá com a rede de Minas como avaliador líder,
Bacana,
né? E o
bacana,
ano passado eu terminei uma pós em metrologia, né?
muito bom, meu amigo,
E
bacana.
busquei esse curso porque, como eu atuo em laboratórios de ensaio, lá, ensaios ambientais, com o pessoal de Minas, para mim atuar como um avaliador técnico, esse curso vai me dar um bom embasamento,
Legal.
né?
Legal, Tati. Só para confirmar, essa disciplina nossa é uma das últimas, se não a última, né?
Isso.
Joia. Você falou que a sua empresa, deixa eu ver se eu compreendi, você faz os ensaios de calibração de volumes, mas também trabalha numa empresa que produz artefatos em vidro, é isso que eu entendi?
Isso,
Tá.
laboratório.
Joia. E essa empresa está em São Paulo, né? Como é que chama a empresa?
em São Paulo. A empresa chama FGG. E hoje nós estamos sendo absorvidos por uma nova empresa chamada Tech Glass,
joia,
que vai assumir a parte de produtiva e a parte de laboratórios da FGG.
Legal. Joia, Tati. Obrigado, meu. Muito bom. Bacana a sua experiência. A gente, eu fico contente de ter pessoal de outros estados, né? O ano passado também a gente tinha pessoal da Bahia, pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu imagino que dessa edição também, o pessoal do Rio Grande do Sul está sempre presente, sempre tem pessoal de São Paulo, Santos também, e Bahia, no ano passado, estava com a gente também. Vamos lá. Eu queria começar, a gente se apresentou rapidamente, mostrando um pouco da agenda, né, que a gente vai ter. A gente tem aula essa terça-feira, próxima terça e a outra, né? Então, hoje, dia 28, dia 4 de abril. E aí, aqui é um pouquinho do planejamento da gente, né, para essa aula de hoje. A gente vai começar pelo começo, realmente, devagar. Eu não sei os outros colegas da turma. Nas próximas aulas, eu vou ter oportunidade de conhecer se algum deles tem alguma, se algum formado em biologia, como que é a formação do pessoal. É muito comum ter os técnicos em química e químicos, né? Na edição passada, nós tínhamos biólogos, sim, porque é sempre bom a gente ter a linguagem, né, Tarsis, adaptada, né? E o que, que faz sentido com a sua experiência prévia. Isso é sempre muito importante. Então, eu vou estar sempre buscando saber da sua parte, dos outros colegas também, como que foi a experiência pregressa, né? Para a gente ter uma fundamentação, né? Para conversar na mesma, estar sempre na mesma página, falar no mesmo idioma e a gente conseguir trocar o máximo possível. Então, hoje, eu quero começar com a questão dos princípios aí da identificação desses organismos, né? E a gente vai falar um pouquinho da microscopia também, que é a grande ferramenta que a gente usa nessa abordagem para identificação, para quantificação, e a gente já começa a falar um pouco do grupo do plâncton. O que, que é o plâncton? Começar a definir, começar a conhecer um pouco. E aí, eu até gostaria de saber se em algum momento, tá, se você já teve algum contato com o microscópio, por exemplo, eventualmente no curso técnico ou na graduação, alguma coisa. Isso aí você fica à vontade, se sim, se não, se um pouquinho, tá, para a gente conversar.
Não, nunca tive contato, não.
Joia, joia. Quando você falou para mim que em Minas você está fazendo... Você está em contato com a Rede Meteorológica de Minas e ela que está credenciando, vamos dizer assim, né, os laboratórios.
Isso.
E aí você está tendo contato com os laboratórios de análises ambientais, né?
Isso.
Joia. Mas em Minas, e aí tem acontecido de ter laboratórios aí fazendo essas análises microscópicas? Tem acontecido esse contato com esse pessoal já?
Isso. Eu acompanhei um laboratório que fazia essa parte de microscopia.
Joia. Né?
Nós tínhamos uma especialista na área de microbiologia que fez, né, toda a parte de acompanhamento.
Ah, tinha uma pessoa da microbiologia acompanhando você nas visitas, né?
Tinha uma pessoa de microbiologia.
Joia. Aqui, o que acontece aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, na SEDAI especificamente, eu imagino que deve ser um pouquinho a experiência dos outros colegas também. Eu, como biólogo, eu tenho muito contato diário com os químicos, então a gente é muito próximo, né? Eu atualmente trabalho no meu lado, tem técnico em química, farmacêutico, e sempre acompanhado por eles. A gente brinca muito e brigar não é a palavra, mas a gente brinca muito que o químico queria ser biólogo, o biólogo queria ser químico, uma brincadeira assim. Você. Porque todo mundo gosta de bicho, né? O químico tinha vontade de ver os bichinhos e tudo mais, e quando o químico vê, ou o técnico de química vê o microscópio, tem uma coisa interessante ali, né? Para você ter uma ideia, recentemente a gente fez umas atualizações aqui na SEDAI, exatamente nesse assunto de cianobactérias, e tinha muitos químicos com a gente. O pessoal estava muito interessado. Então, tinha uma colega que era encarregada do laboratório que eu fui coordenador, e ela estava muito interessada. Ela falou: olha, eu vou aprender isso aí muito bem, e eu ainda vou ser analista de cianobactérias, que ela estava muito interessada realmente, né?
Certo. É,
E aí.
normalmente vem sempre um biólogo para acompanhar essa parte de micro-organismos, né?
Joia. Você sabe
É
que
difícil não ter um
atualmente.
especialista na área.
Você sabe que atualmente existe um curso de nível técnico, que é um curso que eu indico muito para amigos, para colegas, às vezes pessoas mais jovens, né? Que é o curso de controle ambiental. No Rio de Janeiro tem bastante adesão. Não sei se São Paulo tem um curso parecido assim, que aí você tem uma interface, uma conversa entre o técnico. A questão da química, né, das análises físico-químicas do laboratório, mas com o conhecimento um pouquinho também já dessas análises ambientais, pensando em controle de qualidade de esgoto. Não sei se em São Paulo tem um curso
Ah,
técnico
certo.
nesses moldes. Aqui no Rio é muito comum. Chama de
Não, não
controle
sei dizer,
ambiental.
não. Não, não sei dizer. Eu vou
Não?
dar uma
Tá.
pesquisada, vamos ver se eu acho aqui.
Aqui no Rio de Janeiro tem sido comum, por exemplo, o CEFET, né, o Centro Federal de Tecnologia, tem um curso desses, e o Instituto Federal também, aqui, que tem em vários estados, tem um curso desse, tem alguns amigos se formando, e aí esse é um curso que, digamos, ele traz uma abordagem muito boa do que a gente chamava de técnico em química, e traz uma abordagem também da questão de biodiversidade, essa avaliação ambiental a partir de organismos, né, de uma abordagem biológica também, ela junta um pouco os dois universos. Aí no Rio de Janeiro tem sido comum muitos colegas. E aí, por exemplo, na SEDAI, a gente tem estagiários e tem bastante profissionais que são formados nesse que a gente chama de controle ambiental. Então, é uma área que está fazendo interface entre os dois mundos, sabe?
Certo.
Já a partir
Interessante.
do curso técnico. Mas então vamos lá. Então, a gente vai fazer um mergulho, sim, uma aproximação, tá? O Tarsis e todos os colegas aí, químicos e biólogos que estarão com a gente, uma aproximação da microscopia é a ferramenta básica da gente, para a gente conseguir conhecer todos os grupos aí. Então, para falar um pouquinho sobre cada um desses itens que a gente vai conversar na nossa ementa, quando a gente conversar desses princípios da identificação, a gente vai falar bastante sobre até a experiência que a gente tem aqui na SEDAI mesmo, treinando os estudantes de biologia, os estudantes de química, os técnicos aqui da gente na realização dessas análises, e na Universidade Federal também, onde eu desenvolvi o doutorado, a experiência com os grupos de pesquisa também da UERJ, do Fundão aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai na questão das cianobactérias, por exemplo, a SEDAI, a gente tem uma experiência interessante aqui também, porque eu e a equipe que eu fazia parte, a gente monitorava 96 mananciais em 51 cidades, 51 municípios no estado do Rio de Janeiro. Esses 96 mananciais, eles eram os corpos hídricos, né? De onde a gente captava água para mais de 100 unidades ou estações de tratamento aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí esses 96 corpos hídricos, né, esses 96 mananciais, mensalmente, no mínimo mensalmente, né, existe a rotina de acompanhar a quantidade, né, a concentração de cianobactérias nesses mananciais. Agora, não sei se o pessoal dos outros estados está atento com essa questão, mas a empresa aqui no Rio de Janeiro, ela foi concedida. Alguns municípios, a maior parte dos municípios foi concedida, então o nosso monitoramento reduziu um pouco de tamanho. Então hoje a gente já não tem 96 mananciais. A gente tem talvez 20 mananciais aí, um quarto disso, né, mais ou menos, que estão sendo monitorados ainda por nós pela SEDAI. Essa rotina continua sendo feita. E aí depois, quando a gente chegar também no ponto 7 especificamente, que é o protozooplâncton, aí a gente vai poder falar um pouquinho dessa microfauna de esgotos. A questão dos esgotos, eu acho que é uma questão em crescimento também no nosso país, também por conta do novo marco regulatório do saneamento básico. A gente vai ter, na maioria dos
Isso.
estados do Brasil, crescimento da atuação das empresas privadas no setor de saneamento, e o setor de esgoto vai desenvolver muito, sem dúvida, já está acontecendo isso, né, em alguns estados. Agora, recentemente, não sei se o Tarcísio e os outros colegas souberam da notícia, mas no estado do Rio Grande do Sul, a Corsan, ela foi 100% concedida, né? Diferentemente do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, digamos que a SEDAI tinha cinco operações e quatro operações foram concedidas, vamos dizer dessa forma. E uma das operações, a SEDAI foi reduzida em um quinto do tamanho dela nas suas operações, vamos dizer assim. E no estado do Rio Grande do Sul, a Corsan foi 100% concedida. E a gente espera, assim, que na próxima década vai haver um crescimento muito grande na questão do esgoto, né? Tratamento de esgoto. Então, eu sei que todos os laboratórios, todo mundo que trabalha com análises ambientais vai ter uma procura muito grande para análise de esgoto, para as estações de esgoto, tá? Isso é uma. Não é nem um prognóstico, não, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito certa de acontecer, já está acontecendo, tá? A partir do ano de 2019, 2020, isso já está acontecendo. Sei que vocês vão conseguir colocar suas experiências aí para corroborar o que eu estou dizendo. E aí a gente vai conversar um pouquinho o monitoramento que eu pude fazer ao longo do doutorado com cinco estações de tratamento de esgoto aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, estações essas que eu trabalhava aqui na Companhia de Saneamento do Rio. Tá? E no finalzinho também, na parte do Bentos, eu conto um pouquinho também a experiência de monitoramento de corpos hídricos na Ilha Grande, que é de fato uma ilha no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Não sei se alguém conhece, ouviu falar, fica na região de Angra dos Reis, pertence ao município de Angra dos Reis. Muito próximo de Paraty, já próximo ali da divisa com o litoral de São Paulo, Ubatuba, aqueles municípios ali. Então, naquela região, a gente
Certo.
tem a região ali da Ilha Grande, onde também eu participei ali monitorando os corpos hídricos ali com a equipe da UERJ, com os professores ali naquela localidade. Então, esse é um pouquinho do que a gente quer conversar, tá? Nos próximos, nesse
Certo.
encontro e nos próximos também. Então, aqui a gente está vendo, estou mostrando para vocês, para a gente começar a falar, das aplicações dessas análises hidrobiológicas que a gente vai começar a falar, né? Que é o fitoplâncton, é o zooplâncton e o bentos, né? Que a gente vai, com tranquilidade, se aproximar dessa nomenclatura, que é uma nomenclatura que pode ser bem incomum, né, para os colegas da química, talvez. Mas a gente vai se aproximar na velocidade adequada para a gente ter uma familiarização com tudo isso. Então, a aplicação dessa questão, essas análises todas. Aqui em cima vocês estão vendo uma imagem da Et Alegria, que é a maior estação de esgoto do estado do Rio de Janeiro. Já foi, em algum momento lá atrás, a maior estação de esgoto do Brasil. Hoje não é mais, mas é uma grande estação ainda, pelo menos 1.500 litros por segundo de esgoto são tratados nessa estação, que até novembro de 2021 estava com a SEDAI e agora está sendo operado pela Águas do Rio, que é o grupo Aegea, né? Que é muito atuante em São Paulo. Então, essa é a foto de cima que vocês estão vendo, e a foto de baixo é a foto, na verdade, do pier de construção do emissário da Barra da Tijuca. Quando a gente vai à Barra da Tijuca hoje, não sei se alguém, se o Tarcísio já teve essa oportunidade de vir ao Rio, mas você não vai encontrar mais esse pier. Na verdade, você não vai ver mais o emissário submarino, porque ele está completamente enterrado, ele não fica à vista em nenhum ponto da areia da praia. Então, esse pier já foi desmontado depois do término da construção. Mas a gente está. Isso é para a gente pensar um pouco nas aplicações das análises que a gente faz, tá? Então, questão de atender as LOs, atender monitoramento de emissário submarino aqui na Barra da Tijuca, na SEDAI. A gente estava com um contrato grande até com um laboratório privado, né, que era a Oceanos. Até imagino que pode ter alguém da Oceanos fazendo curso com a gente. No ano passado tinha o pessoal da hidroquímica, tinha o pessoal da Merrier Scientific, né? Então, esses laboratórios é muito comum da gente encontrar, até os colegas mesmo que a gente trata no dia a dia, encontrar os colegas de novo aqui no curso. E aí, a foto aí da questão da ETE, para a gente pensar no monitoramento aí de performance das estações, a questão dos lodos ativados, que é, digamos, o coração das estações de esgoto, elas são monitoradas também por essas análises hidrobiológicas, tá?
Certo.
Vamos lá. E aí, um pouco mais dessas aplicações, em cima eu coloquei a foto aí da barragem que a gente tem no Rio de Janeiro, que é a barragem de Ribeirão das Lajes. Fica às margens da rodovia, da rodovia Presidente Dutra, na altura ali de Piraí. E essa é a represa que é usada para finalidade dupla, né? Ela é usada pela Light, que é a concessionária de energia elétrica aqui do Rio de Janeiro, para movimentar as turbinas, e a gente também faz captação de água para consumo humano. 5 mil litros por segundo, um pouquinho menos do que isso, 4 litros. 4,5, né, metros cúbicos por segundo que a gente capta para distribuição, para tratamento, distribuição na região metropolitana do Rio de Janeiro, aqui na CEDAE. E aí, quando a gente pensa em represas, né, isso é um dos grandes interesses, né? Talvez um dos maiores interesses para você monitorar esse tipo de análise hidrobiológica são as cianobactérias desse tipo de represa, né? Que aí você tem água mais paradinha e é o céu, é o lugar ideal para ter cianobactéria. E aí vem a preocupação das cianotoxinas também. E abaixo vocês estão vendo uma imagem, né, aérea da estação do Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo, né? São 45 mil litros por segundo de água tratada, que abastece também a região metropolitana do Rio de Janeiro, mais de 9 milhões de pessoas. E aí, quando a gente pensa. Deixa eu ver aqui, amigos, se eu consigo usar um recurso de caneta. Eu sei que eu tenho um recurso desse de caneta. Se alguém souber até e quiser me dar uma dica, eu aceito aqui, tá? Porque eu sei que tem uma caneta. Opções de ponteiro. Pronto. Marca-texto, apontador laser e caneta. Caneta está aqui. Eu acho que é sempre legal a gente marcar aqui. Então, quando a gente pensa em odor e sabor da água, a gente está pensando em, muitas vezes, em compostos secundários que são produzidos por essas algas, tá, pessoal? Que tá nesse manancial aqui, nessa água que é um ambiente que a gente chama de lêntico, né? Um ambiente parado, você não tem velocidade de escoamento grande aqui, e aí você tem muita iluminação e as algas crescem mesmo, tá? Nesse ambiente aqui, imagina essa insolação do nosso verão, né, no Rio de Janeiro, com essa lâmina d'água bonita aqui. Então, as algas crescem bastante, e aí conferindo muitas vezes odor e sabor. Isso não significa que sejam substâncias danosas ou prejudiciais em qualquer grau à saúde, tá? Só para a gente fazer um comentário, há 2 anos atrás, imagino, a gente teve uma situação no Rio de Janeiro que era a geosmina. Não sei se os colegas em outros estados tomaram conhecimento de uma substância que estava presente na água fornecida na região do Rio de Janeiro que tinha essa geosmina. Não sei se isso chegou nos noticiários de São Paulo. Imagino que sim. Imagino que sim. Isso foi no verão de 2020 para 2021. Mas essa geosmina, ela é um composto secundário produzido pelas cianobactérias, sim, mas que não traz qualquer risco à saúde humana. O único inconveniente, de fato, é que ela, às vezes, traz um sabor de terra. Isso já é uma coisa, né, que não é agradável para consumo. E aqui eu coloquei a nota também que, dentro das estações de tratamento de água, são as ETAs, né? A gente pode ter obstrução dos filtros. Na verdade, essa área que eu estou marcando para vocês não é o filtro, não, chama decantador. O filtro está aqui nessa área coberta, ó. Vou passar aqui, tá? Título de curiosidade, ou pode ser que alguém trabalhe mesmo em estação de esgoto. Como eu disse, no ano passado a gente tinha uma colega que trabalhava, ela prestava serviço para a concessionária estadual da Bahia, tá? E aí, os objetivos dessa disciplina é de apresentar as normas, né? A gente realiza as análises hidrobiológicas, como qualquer análise dentro de um laboratório, né? A gente está pensando em qualidade, a gente está pensando em metrologia, a gente está pensando em credenciamento, em acreditação. Então, claro, a gente tem documentos, né, como balizar a realização das análises. Tá? Então, são normas brasileiras e internacionais, são muito, na verdade, o standard, né? Standard methods, né? Nosso famoso standard é, digamos, a nossa Bíblia, nosso livro de referência para as análises que a gente realiza nos laboratórios físico-químicos, não é isso? Os laboratórios de orgânicos, por exemplo, de análises mais complexas, mas ele também versa aí sobre análises hidrobiológicas. E aí, a nossa ABNT brasileira, ela produziu as normas brasileiras também, né? As NBRs, que versam sobre esses grupos hidrobiológicos, essas análises hidrobiológicas, mas poderia dizer que a base do texto continua sendo o texto do Standard, tá? O Standard Methods, ele é meio que a base internacional, e aí a gente tem normas brasileiras e a gente tem a CETESB, tá? A CETESB, ela foi a responsável aí por sumarizar, por colocar essas normas com a cara do que a gente precisava no Brasil, tá? E aí a CETESB fala de variados aspectos de controle de qualidade. E a gente vai estar. Então, acho que o foco da disciplina é a gente apresentar essas normas CETESB, que são baseadas no Standard aí, tá?
Beleza. Estamos aqui.
Então, acho que é isso. Aqui eu estou mostrando um pouco o nome, né, dessas normas CETESB, tá? Então, elas vão falar aqui. Fitoplâncton, tá? São as algas. E aí tem marinho e tem água doce. Depois zooplâncton, tá? São os organismos que não são os vegetais, tá? São animais, mas também, além de animais, tem outras coisas, que tem os protozoários, que não são exatamente animais. A gente vai se aproximar dessas ideias, tá? Então, zooplâncton marinho, zooplâncton de água doce e aqui o bentos, tá? São organismos aí já maiores que eles vivem no fundo, tá? Então, quando a gente pensou aquela foto lá, aquela foto aqui da represa, por exemplo, não sei se eu consigo tirar. Se souberem também, tá, gente? Pode me. Eu sempre uso, às vezes eu esqueço aqui, tem a borrachinha. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, apaguei. Então, quando a gente olha para esse reservatório, no fundo desse reservatório a gente tem organismos também, tá? E aí, você saber o que tem ali embaixo vai responder muitas coisas para nós. Vai falar como é que está a condição dessa água, vai falar como é que está a estagnação desse ambiente, vai falar como é que está a oxigenação desse ambiente, isso pelas análises dos organismos do fundo também, tá? Então, vamos lá. E aqui nesse próximo slide, a gente está mostrando um pouquinho. Deixa eu colocar de novo o ponteiro aqui para a gente. Então, aqui a gente está. Estou falando aqui das normas do Standard Methods, tá? Na verdade, eu peço uma desculpa a vocês aqui nesse ponto aqui, ó. Quando vocês olharem a 23ª edição, a gente já está na 24ª, tá? Todo mundo já está ciente?
Sim.
Bem, 24ª já saiu, novembro do ano passado, né? Novembro
Isso.
já saiu, não sei se todo mundo já está atualizado. A gente aqui na cidade já começou a chegar para a gente aí a 24ª edição, mas já está atualizada, tem algumas mudanças aí, tem alguns acréscimos dessa edição de 2022. Finalzinho do ano passado, ela saiu aí, 24ª edição. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, quando for 8, que a gente vai até as 10. Quando for 8h20, a gente dá uma paradinha de 10 minutos, banheiro, água e voltamos rapidinho, tá? Então vamos lá.
Tá bom.
Vamos pensar aqui no seguinte: vamos começar a se aproximar do assunto realmente que é nosso objeto de estudo aqui. Vamos pensar nos princípios da coisa, tá? Como é que a gente pensa nessas análises? Como é que a gente pensa no plâncton? Como é que a gente pensa no bentos? Quais são os princípios dessa coisa toda? E aí, eu quero começar mostrando uma imagem aí para gente, tá? Isso é uma alga, certo, gente? E aí, De cara, eu queria que a gente pensasse o seguinte: aí vamos fazer, tentar fazer uma coisa participativa ou uma coisa para tentar interagir minimamente, para a gente não deixar o nosso cérebro em stand-by, não. Vamos pensar um pouquinho juntos, forçar um pouquinho nossa mente. Vou fazer uma pergunta aqui para todos pensarmos. Essa foto, a gente tem um ou dois tipos de alga, não importa, não tem problema a gente não ser biólogo, não, tá, gente? Isso é uma aproximação e a gente só quer pensar, tá? E aí, o que que eu estou vendo? Estou vendo
Dois.
duas formas aqui. Pode falar, Tatarsis. É uma provocação para a gente pensar. Então, eu vejo, ó, uma forma aqui e vejo uma forma aqui embaixo. É a primeira ideia. Poxa, será que isso são dois
Isso.
organismos? Tá? A gente quer se aproximar com calma do assunto. Será que são dois organismos? Será que isso é uma espécie de alga ou duas espécies de alga? Tá? Então, é isso que a gente quer pensar. Será que isso é uma espécie unicelular? Será que eu tenho uma célula só? Né? Olhando para cá, eu tenho uma célulazinha só. Né? Tem umazinha aqui e umazinha aqui. E olhando para baixo, eu tenho uma fileira, não é verdade? Eu consigo ver uma aqui
Isso.
que está colada com uma segunda aqui, que está colada com uma terceira aqui, que está colada com a outra aqui, não é isso? Colada não é um termo técnico, é, gente, mas
Isso.
estou só. Que está juntinha de uma outra aqui, e isso forma um filamento. Tá? Então, e aí? A gente pode pensar, isso é aqui, será que é uma coisa pluricelular? E aqui, será que é uma coisa unicelular? Isso a gente está pensando, tá? E aí, se alguém quiser falar qualquer coisa, a gente está livre para falar, tá? Falar e pensar. Então, isso é uma alga verde, tá? Isso é uma clorófita. E aí, aqui embaixo eu coloquei novamente essa alga aqui para a gente, o próximo slide, tem uma ampliação, digamos assim, ou um destaque, né, para uma partezinha. O nome dessa alga é o desmídium, tá? Todo organismo biológico, a gente tem nome e sobrenome. Nesse caso aqui, eu só dei primeiro nome, chama de gênero. É um desmídium, tá? É um desmídium. Teria um segundo nomezinho aqui ao lado dele, mas para a gente começar a nossa conversa, é um desmídium. É uma clorofícia, é uma alga verde. E aí, a célula que está acima parece um losango, grosso modo, né? Parece um quadrado, mas é um quadrado que tem seus lados côncavos, vamos dizer assim, né? Tem quatro arestas, uma coisa assim. Estou tentando descrever, estou brincando de descrever o organismo, tá, meus amigos? E aí, quando a gente fala de análise hidrobiológica, o mergulho na biologia é um pouco esse, tá? A biologia tem um pouco essa brincadeira de descrever a célula mesmo. Tá? Esse é o mundo que a gente vai entrar. Então, estou descrevendo para vocês: tem uma célula de quatro lados aí, tem quatro arestas, tem lados côncavos, não é isso? E tem áreas translúcidas, tem quatro áreas translúcidas aqui no meio também. Deixa eu pegar aqui o ponteiro de novo. Não, isso não. Caneta. Aqui tem uma área translúcida, não é isso? Aqui a gente está olhando essas células por microscopia também. É um microscópio que está ajudando a gente a visualizar. Então, tem quatro áreas translúcidas. E aqui eu tenho essas células aqui desse jeito, formando um filamento, tá? E aí, a gente já começa a pensar o seguinte, a primeira revelação é o seguinte, é o mesmo organismo. A gente tem uma célula de desmídio em cima e tem um filamento de desmídio embaixo. Tá? Então, elas estão em vistas diferentes. Eu estou tendo aqui essa célula de cima, está numa vista frontal. Essas células de baixo, então, estão em vistas lateral. Estão em vista lateral. E elas estão uma do ladinho da outra, como se fossem moedas, digamos assim, como se fossem livros empilhados, formando um filamento. Mas é o mesmo organismo. Por que essa foto é interessante, essa imagem é interessante? A gente já começa a pensar que o conhecimento dos organismos, da diversidade deles, é importante quando a gente fala de hidrobiologia, tá? Então, um dos princípios desse tipo de análise realmente é a prática e é o treinamento do olho do analista, tá? Então, vamos passar um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá, senhores. Esse é um equipamento muito conhecido nosso, não é isso? Que equipamento que seria esse aqui? Por favor, gente, podem chutar, dizer se é fácil de perceber, se não é fácil de perceber, tá? Por favor. Que
Um
equipamento seria
pH-metro?
esse aqui? Esse é um piagâmetro, não é verdade?
Pegâmetro?
Pegâmetro, verdade, pegâmetro. Isso aí. Isso é um HANA, né? Bonito esse até, um pegâmetro. Está aqui o eletrodozinho, né, à direita. Isso aqui deve ter um termômetro já acoplado nesse eletrodo. Alguns modelos talvez mais antigos teriam um termômetrozinho aqui do lado, né? A gente vê até que esse bracinho aqui, essa mãozinha, tem isso. Outro espaço para entrar o termômetro. É comum a gente ter também essa configuração de laboratórios, né? Para fazer compensação de temperatura, não é isso? E o pegâmetro dá um resultado mais fidedigno para a gente, né? Mais correto para nós. Então, de fato, esse é medidor de pH. Aí eu queria pensar o seguinte, como é que funciona esse equipamento? Vamos pensar. E aí é uma provocação para a gente responder da forma como a gente quiser. Não precisa ter nada de um termo técnico, nada de uma verborragia técnica aqui não, tá? Mas queria que a gente fizesse uma provocação do princípio das coisas, tá? Então, estou pensando aqui também. Será como é que é o princípio desse equipamento? Aqui. Ó, de cara, é o seguinte. Por trás desse equipamento, a gente tem uma coisa que é o método, e a gente vai chamar de potenciometria, né? Então, como é que é a história? Tem um eletrodo aqui, e o que a gente chama de um eletrodo, na verdade, são dois. Porque na pontinha aqui, nesse bulbo na pontinha, aqui tem dois eletrodos que vão medir, na verdade, uma diferença de potencial nessa solução. Não é isso? Então, são dois eletrodos, na verdade, que a gente chama de um eletrodo, na verdade, tem dois ali naquela extremidade. E aí, na verdade, esse eletrodo ele mede uma milivoltagem. Então, ele é uma medição elétrica, grosso modo, dizendo, né? É uma medição elétrica, ele é um... Pode dizer que ele é um voltímetro, né? Que vai medir uma milivoltagem que vai ser determinada, que vai ser estabelecida ali entre aqueles dois eletrodos, que vai atravessar aquela solução que tem os sais, tem os íons ali dentro, alguma coisa assim. E aí, o equipamento aqui, que tem uma cabeça inteligente, tem uma parte lógica computacional, né? Que tem uma parte eletrônica aqui, a esse equipamento ele vai transformar o sinal de milivoltagem, né? Um sinal de um voltímetro, num valor de pH. Certo? Então, a gente está conversando um pouco sobre princípio, não é verdade? Princípio, como é que funciona, né? Então, ele mede um aspecto elétrico, né? É uma medição física, digamos assim, a partir de uma solução química, se eu posso dizer assim, né? Então, a gente é um método físico-químico. Beleza, para a gente chegar no pH. Aí, olhando aqui abaixo novamente, mais dois outros equipamentos conhecidos nossos, não é isso? A gente tem um espectrofotômetro à esquerda e tem uma balança analítica ou balança de precisão, como a gente quiser chamar, à direita. Certo? E aí, vamos pensar um pouquinho novamente como é que funcionam os equipamentos? Em linhas gerais, em termos do princípio das coisas, a gente não precisa falar em nada de nenhuma verborragia técnica, não. Pensar um pouquinho como é que funcionam eles. Vou começar na balança, tá? A balança é a gravimetria, na verdade. Então, ela mede massa. Ela mede um aspecto físico, não é verdade? De um objeto, de um material. Pode ser de um líquido, pode ser de um sólido, né? Então, a gente chama que é um método gravimétrico. Mede a massa, né? Uma grandeza física. Quando a gente vai para o espectrofotômetro, a gente tem ali determinada faixa de comprimento de onda, né? E aí essa emissão de luz vai alcançar a amostra, né? Que vai estar ali numa cubetazinha. E a gente vai ver a absorbância, né? Essa luz vai ser absorvida pelo material e aí a gente vai ter essa leitura, vai ser transformada aí num aspecto, por exemplo, se a gente quiser ver demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, parâmetro qualquer que a gente queira ver, a gente vai ler com espectrofotômetro, certo? Então, quando a gente fala de absorbância, a gente está falando de ótica. Quando a gente fala de ótica, a gente está falando de um princípio físico, a gente está falando de uma grandeza física, né? Uma variável física, certo? Então, para que essa provocação, gente? Por que a gente pensar nisso? Porque é o seguinte, agora esse é o equipamento. Qual será que é o princípio desse equipamento aqui, gente? Isso é um espectro, esse é um microscópio, certo? Microscópio composto aqui, esse é um microscópio bonito que a gente veria, por exemplo, as algas, a gente veria alguns organismos aqui. Qual será que é o princípio? Aí, essa provocação quis trazê-los até esse ponto. Novamente, tá, gente? Fiquem à vontade para falar qualquer impressão. Qual será que é o princípio do método aqui? Então, vamos lá. A gente tem lentes, né? A gente tem lentes aqui nessa região aqui. A gente coloca o rosto aqui e olha aqui, não é isso? Aí, geralmente, a amostra fica nesse pedacinho aqui. E aqui tem mais lentes, né? Aqui tem uma luz que atravessa isso aqui, atravessa a lente, chega no nosso olho aqui. Aí, conversando assim, a gente pode pensar, bom, é um instrumento ótico, verdade. Então, a gente está lendo alguma grandeza ótica. É um princípio, um método ótico. Mas, na verdade, o que a gente quer ver é essa célula. Não é isso? Quando a gente olhar através do microscópio, a luz que vai atravessar o material, vai incidir sobre o material, vai alcançar nossos olhos, a gente quer ver uma célula ali, um organismo vivo, ou se não tiver vivo, vai estar fixado, mas a gente quer ver um organismo ali. E aí, deixa eu apagar aqui. E aí, como a gente quer ver o organismo vivo, na verdade, a gente já sabe que a gente não está medindo nenhuma grandeza física. Então, se você pensar que o método é ótico, na verdade, eu posso dizer que não, porque o método, na verdade, é o olho do analista. Pode parecer estranho, mas o método é o conhecimento que o analista tem para identificar um organismo, um bichinho, uma alga. Então, você percebe que quando a gente falava lá, pH-metro, ali tem uma grandeza física sendo medida. Isso você olha no display e você vê o que o display te mostra, você lê o pH. O espectro fotômetro pode parecer um pouquinho mais complexo, você já faz uma curva de calibração, mas, no fim das contas, você vai ler um valor que um display eletrônico vai dar para você. Você vai fazer uma leitura, vai fazer um registro e acho que está resolvido, digamos assim, né? Estou simplificando a coisa porque o espectro tem alguma complexidadezinha. Mas quando você vai para a balança analítica, por exemplo, você mediu a massa, a balança vai dizer quantos miligramas tem ali. Agora, quando a gente olha o microscópio, eu não posso dizer o método é ótico. Não, o método é o conhecimento do analista. Você percebe que aqui você não tem uma grandeza física sendo medida, você não tem uma grandeza, uma questão físico-química sendo medida. Então, quando a gente fala de princípio, ela é bastante diferente. Quando a gente pensa em análise físico-química e análise hidrobiológica. Certo, Tarte? Qual a sua impressão? Concorda? Faz sentido para você? Então é isso. Então, na verdade, o resultado que o microscópio oferece, ele não tem nenhum display para a gente ler nada. Então, ele não oferece resultado nenhum, a não ser você visualizar uma célula. O resultado que ele te oferece é esse. E aí, o que quer dizer isso? O analista que vai dizer. Não é nenhum equipamento que vai dizer para nós. Então, o resultado é nenhum. Se o analista não conhecer o que está sendo visto, o resultado é o mesmo que nenhum. Tá? Então, uma coisa muito dependente do conhecimento do analista. Tá? Então, esse próximo slide aqui é uma brincadeira, que o método não é potenciômetro, não é fotômetro, não é gravimétrico. O método é olhométrico. Né? Não tem uma grandeza físico-química ali sendo medida. Você está olhando o aspecto de uma célula. Então, depende muito do analista. Tá? E aí, amigos, esse aspecto aqui, ele é tão importante que o texto da norma, seja a norma internacional, seja a norma nacional, seja, por exemplo, os documentos que a Organização Mundial da Saúde emite. Agora, em 2023, a Organização Mundial de Saúde atualizou o seu manual de cianobactérias. Ela também é responsável por treinar muita gente no mundo todo para controle de cianobactérias, isso de fato é um assunto importantíssimo mundo afora, né? Isso é a saúde humana, isso é vigilância sanitária, isso é uma questão importantíssima de vida, né? De saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde também está envolvida nesse assunto. E aí, o manual de 2023, como os outros manuais também, eles dão uma ênfase muito grande no treinamento do analista, tá? Então, você quer ver, por exemplo, qual o texto que a norma CETESB usa, ela diz o seguinte, ó, o treinamento técnico para contagem de fitoplâncton, mesmo, e aí nesse caso ele falou só o caso do fitoplâncton, tá? Só o caso do plâncton aí das algas. Então, mesmo se o profissional tem experiência anterior com microscópio, se conhece um pouquinho do jeitão das células, que é a morfologia celular, né? A forma dessas células, o treinamento do profissional é demorado. Isso, senhores, é um texto da norma, tá? A norma reconhece isso, tá? E aí ela fala o seguinte, ó, até para identificar em nível de gênero, o que é identificar em nível de gênero? Quando eu disse para... Conversei que os organismos, eles têm nome e sobrenome, né? Eu sou o Thiago Viana, e aí um organismo Homo sapiens, né? Nosso gênero é Homo, nossa espécie Homo sapiens. Então, você tem um pedacinho Homo, pedacinho sapiens para designar a espécie do ser humano. Canis familiares. Canis é o gênero, canis familiares é a espécie. E aí, familiares, a gente chama de epíteto específico, tá? Mais um exemplo, Felis catus. É o gato doméstico. Felis é o gênero do gato e catus é o epíteto que fala da espécie dele. O nome da espécie completa é Felis catus. E por aí vai, tá? Pantera onca. Pantera, essa é a onça brasileira. Pantera é o gênero, onca é o epíteto da espécie. Pantera onca é o nome da espécie como um todo. Pantera leo é o leão que a gente conhece, leão africano. Então, pantera é o gênero e assim vai. Então, os organismos têm nome e sobrenome. Então, até para a gente conhecer só gênero, tá? Só gênero, sem ser o nome completinho, só esse primeiro nome que eu disse para vocês, até aí é demorado o treinamento, tá? Então, esse é um pouco o mundo que a gente está se aproximando, que é um mundo que a gente não fala muito de técnicas, que a gente não lê display, essa é a questão, mas a gente vai falar realmente da aproximação desses organismos. É isso que a gente tem que conhecer, tá? Microscopia e os organismos. Então, coloquei aqui para a gente que a gente tem a maturação lenta do analista, tá? Esse é um gargalo para a gente formar recursos humanos nessa hora. E aqui, sou eu aqui, isso é na CEDAR, é microscópio da gente, é o trabalho de todo dia, isso é tempo de microscópio. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um exemplo para a gente pensar aqui no tempo de um curso para a gente identificar as algas. Aí, nesse ponto, eu queria deixar claro o seguinte. Quando a gente pensa no objetivo do curso aqui, que a gente está na Sociedade Brasileira de Metrologia, que a gente está nesse contexto aqui, com nossos amigos que são trabalham com metrologia, trabalham em laboratórios de calibração, são coordenadores de laboratórios, são analistas, são químicos, são biólogos. Quando a gente traz o curso para esse contexto nosso aqui, a gente vai ter 9 horas para conversar. São 3 horas hoje, na próxima e na outra semana. Nessas 9 horas, a gente não consegue dar uma formação para a gente sair daqui identificando os organismos, as algas, tá? Para vocês terem uma ideia, para a gente conversar de cianobactérias só, que é um dos grupos que a gente vai falar, um dos grandes grupos, né, que a gente vai falar daqui até as próximas 2 semanas aí, a gente vai precisar de 25 horas para conversar só das cianobactérias, que são um grupo de algas. Quando a gente falar em algas, algas é um mundão de muitos organismos, de muitos grupos, e aí cianobactéria é um grupo dentro desse mundão de algas. Então, para conversar de cianobactérias, para a gente começar a conhecer cianobactérias, identificar realmente cianobactérias, para sair assim e dizer assim, poxa, agora pode me dar um microscópio na minha mão, que eu vou sim saber conhecer todas as cianobactérias que alguém me trouxer do corpo hídrico de qualquer cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer manancial. A gente vai precisar de 25 horas só para identificar cianobactérias. Então, a gente já começa a ver que o objetivo desse curso não é a gente sair daqui identificando os organismos, tá? Mas é a gente conhecer as normas, saber o que é de aspecto de qualidade importante das normas, e sim, a gente ter um overview, né? Ter uma visão geral sobre todos os grupos de organismos. Tá bom, gente? Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, ó, isso é um cursinho que a gente consegue fazer no Rio de Janeiro, por exemplo, como em São Paulo tem uma série de cursos aí. Inclusive, a gente da SEDAI vai a São Paulo, de vez em quando, de tempos em tempos, a gente volta a São Paulo para ter curso com os especialistas de São Paulo. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de um curso no Rio de Janeiro, Museu Nacional. São 25 horas para a gente identificar cianobactérias, tá? Esse pessoal do Museu Nacional teve com a gente na SEDAI recentemente, atualizou todo mundo. Tá? Então, por que que é um dos gargalos? Por conta disso aqui, pessoal. Formação mesmo de mão de obra é um pouquinho demorada, tá, gente? Então, eu até gostei que perguntei isso no início, não sei. quantos já fizeram efetivamente análise de cianobactérias, de fitoplâncton, de zooplâncton, quantos são biólogos efetivamente, quantos já tiveram contato com microscópio ou experiência em microscopia, mas o papo é esse aqui, ó. Então, ó, você forma a pessoa e mesmo assim você tem que depois acompanhar ela, tem que ter um analista do lado dela acompanhando para ver se está identificando legal. Dependendo do grupo, ó, 60 horas para você formar a pessoa, tá? Quando você pensar aqui no fitoplâncton nas algas, são 3 meses para você formar a pessoa. Se você estiver pensando em proficiência do seu laboratório, aqui no Rio de Janeiro, como o Tarcis falou, de Minas, eu sei que em Minas e no Rio Grande do Sul, a rede metrológica vai credenciar o laboratório, né? Vai atestar a proficiência do laboratório, vai, digamos, validar os relatórios dele, vai credenciar ou certificar o laboratório. Em São Paulo, a gente sabe que há um tempinho, mais de 10 anos, já é obrigatório que seja o Inmetro, não é isso? Então, vamos lá, para a gente pensar em proficiência, para a gente pensar em fazer um programa de ensaio de proficiência, para a gente pensar em fazer um PEP, eu preciso acompanhar aqui esse analista por 6 meses, tá, pessoal? Então, você vê que é uma formação longa, tá? Quando a gente mostrou o pH-metro lá, é muito certo que você vai mostrar o pH-metro para um rapaz ainda mais saído do curso técnico, saído da graduação, é uma coisa simples de começar a usar, né? Então, uma pessoa com menos conhecimento, talvez sem a formação técnica, se ela for apresentado o equipamento, ela vai estar apta a utilizar. Mas quando a gente fala de microscopia, a gente tem um tempinho de treinamento, pessoal. E aí, vamos lá. Então, ó, vamos falar um pouquinho de conhecimento teórico. É importante? É importante, tá? Então, ó, a gente vai conhecer um pouquinho as estruturas das células de cada grupo. E aí, o estudo por conta própria, e estudo constante, e a especialização em cada grupo, tá? Ainda que você não seja um analista, mas você vai ser o coordenador, é importante, você vai ter que prover o treinamento para o seu analista, tá? Os livros para ele, tudo isso é muito importante. Você vai buscar correr atrás Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as universidades, Nordeste, Sul, as universidades e aí as companhias de saneamento também, que estão aptas a treinar o seu analista, para realmente ele tem que ter curso, tem que fazer curso, tá? Então, aqui embaixo, por exemplo, coloquei exemplos aí, ó, CETESB, a gente de vez em quando está treinando com o pessoal, o Rio de Janeiro, como falei, né? E aí, quando você pensa na universidade aqui do Rio de Janeiro, você pensar em bentos, quando você pensa também o UFRJ, que é o grupo que eu tenho contato aqui, para você pensar em zooplâncton, especificamente no Rio de Janeiro, é os exemplos que eu dou para vocês, tá? Então, pessoal, é importante, tá, a gente ter esse conhecimento e ter experiência com bibliografia. Então, quem faz esse tipo de análise geralmente tem o um livrinho do lado, tá? Geralmente não solta o livro, tá? Quem está acostumado com análise físico-química, a coisa entra mais no sangue. Você faz a sua análise de surfactante, você faz ali uma, duas, três vezes, depois você está fazendo muito joia. Você faz a sua DBO, você está fazendo joia. Você faz a sua DQO, está fazendo joia. Estou falando de análise de esgoto, por exemplo, que é a minha praia aqui. Análise de água, você faz a sua turbidez, você faz até a microbiologia, você começou a fazer algumas vezes, depois a coisa entra no sangue e está joia. Quando você está diante do microscópio, diante de um organismo, geralmente você tem um livrinho do lado para ver que organismo é aquele ali, tá? Até porque a diversidade é muito grande. Então, novamente, ó, isso aqui é texto da norma, tá, gente? Percebe como é que a norma reconhece essa questão do analista. O analista é fundamental, tá? Então, a norma reconhece, ela diz o seguinte, ó, correta identificação do organismo é dependente do conhecimento e uso da bibliografia especializada, tá? Então, a gente vai ter que ter os livros aí dos especialistas na nossa bancada. E aí, sugiro que quem for o coordenador aí, quem for o gestor do laboratório, tem que montar um acervozinho para o seu analista, tá? Então, eu vou apresentar no futuro aqui na próxima aula, né? Quando a gente estiver entrando com mais tempo nos grupos, as bibliografias, os livros aí, para a gente falar de alga, para falar de zooplâncton, tá? Vou apresentar diferenças CETESB, chaves de identificação. Muito bem. Esse é o último slide aqui que eu quero falar, depois a gente vai dar uma paradinha para beber uma água e ir ao banheiro, tá? Então, ó, quando você estiver diante desse desafio de treinar o seu pessoal, e o pessoal estiver engatinhando já, você vai, depois eu vou deixar contato com vocês, especialistas em caso de dúvida, isso é muito comum, tá, gente? A gente está falando só dos princípios da coisa, tá? Então, a gente está vendo como é que o mundo desse tipo de análise é um pouquinho, de fato, diferente do mundo da fisicoquímica, tá? Você vai atualizar o treinamento do seu analista a cada 4 anos, é o que a gente costuma fazer aqui na SEDAI. É legal você ter os artigos aí para saber a ocorrência de cada organismo no Rio de Janeiro, em São Paulo, as bacias hidrográficas. Tá? Por que que é legal a gente. Perdão, gente. Atualizar esse treinamento de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, de tempos em tempos? O nome dos organismos, ele muda também, pessoal. Tá? Vocês terem uma ideia, por exemplo, o leão, antes de chamar pantera Léo, chamou Felis Léo. Isso faz muita diferença? Faz, porque o nome certo do organismo é importante. Tá? É só um exemplo de um bicho conhecido aí. Imagina as algas. Elas mudam sempre de nome, tá? Outra coisa, você pode ter duas algas aí que têm nomes diferentes, mas são a mesma coisa. Tá? Ou então você pode ter uma mesma espécie que a gente avança na pesquisa científica e ela percebe que são duas espécies, por exemplo. Uma espécie que eu achava que estava lá no norte do país e a outra que está no sul do país. Achava que era a mesma coisa, depois a gente descobre, não, são coisas diferentes. E o que isso implica? É muita coisa. Pode ser que a espécie do norte produza cianotoxina e no sul não produza. Pode ser que a espécie do norte produza muita toxina e, e do sul pouquíssima toxina. Esses aspectos são importantes, tá, pessoal? E o nome dos grupos também muda com o tempo, tá? Então, até quando a gente falar, por exemplo, de cianobactéria, a gente vai ver que um tempinho atrás já chamou de outra forma. Tá, o nome, a gente fala o nome do grupo deles também, está sempre mudando. Vamos dar uma paradinha aqui. Depois a gente vai avançar, que vai começar, a gente vai começar a conversar de controle de qualidade para essas análises, tá? Vamos dar uma paradinha. 5 minutos. A gente volta um pouquinho. 8h25, 8h17 aqui no meu, 8h25 a gente volta. Serão 8 minutos, tá? Aí eu vou interromper aqui, vou dar um stop na gravação e a gente já volta. Tá? Se você estiver por aí, a gente está interrompendo aqui. E 8h25 a gente vai voltar. Até já, pessoal.